Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 3 de setembro de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Fábio Luiz. FIFA define finalistas de melhor do ano. Havaí conquista sua primeira vitória no Brasileirão depois de 17 rodadas. Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do Palmeiras. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Palmeiras.
A diretoria do Palmeiras demitiu Luiz Felipe Scolari do cargo de técnico da equipe. A decisão foi tomada após reunião na noite desta segunda-feira e que não contou com a presença de Filipão. Ele foi comunicado da sua demissão através de Alexandre Matos. Mano Menezes, que saiu do Cruzeiro no último mês de agosto, é o nome cotado para assumir o comando do Palmeiras. Essa foi a terceira vez que Scolari comandou a equipe do Verdão, onde conquistou a Copa do Brasil em 1998 e 2012. A Copa Mercosul de 1998, Libertadores de 1999 e Torneio Rio-São Paulo de 2000 e ainda o Brasileirão de 2018.
Tá sabendo?
É, gente, a FIFA mandou um recado para o uso do árbitro assistente de vídeo, mais conhecido como VAR. O recado foi enviado na última sexta-feira, determinando o uso da tecnologia somente em erros claros, óbvios e manifestos e que não fira a atuação da arbitragem. O princípio a ser seguido é o de mínima interferência e máximo benefício. O comentarista Mário Silva destaca o assunto.
Em boa hora, a FIFA resolveu mexer nesse vespeiro chamado VAR, trazendo à luz a situação de que só vai ser usado quando houver realmente dúvida de um prejuízo maior. Ou seja, uma bola que entrou, uma bola que não entrou, um impedimento visível, um pênalti e assim por diante. Principalmente porque alguns países ainda não conseguiram acertar a situação do VAR. Vamos tomar, por exemplo, o Brasil. O Brasil, até agora, através das suas federações e também da CBF, é uma balbúrdia só. Às vezes demora muito, 5, 6 minutos, para decidir, quando na Europa a gente vê decisões rápidas. Não vê nenhum jogador partir para cima do juiz para pressionar o juiz para usar o VAR. Também a Confederação Sul-Americana ainda não engrenou. Então, há que fazer um treinamento para o juiz e um ordenamento. Quando realmente o VAR deve ser utilizado? Se a bola entrou, se a bola não entrou, um pênalti gritante que o juiz não deu, um pênalti que não existiu, que o juiz deu, e por aí vai. Jogadas complicadas, como, por exemplo, o sujeito está impedido um pezinho na frente, como ontem. Ontem, domingo, quero dizer, aconteceu, o Palmeiras teve um gol anulado, o jogador estava impedido, mas o pé na frente, será que o VAR tem que entrar nisso? Isso aí vai ficar com a CBF e com a FIFA. Mas em bom momento, a FIFA entrou em ação para tentar melhorar o funcionamento do VAR, que veio para ajudar, mas em alguns momentos, e são muitos esses momentos, está atrapalhando. E isso não adianta. Custa caro a instalação do VAR, Se ele veio para ajudar, vamos tentar fazer com que ele ajude. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Campeonato Brasileiro Série A.
O Avaí conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série A ao derrotar na noite desta quinta-feira o Fluminense em pleno Maracanã por 1-0. Essa foi a primeira vitória da equipe de Florianópolis, Santa Catarina, no Brasileirão 2019. A vitória do Avaí foi decidida através da intervenção do VAR, que marcou o pênalti de Caio em Iuri e convertido por João Paulo. As duas equipes permanecem na zona de rebaixamento do campeonato, sendo que o Fluminense está na 18ª colocação e o Avaí na 20ª posição. A seleção brasileira de vôlei feminino conquista mais um título do Sul-Americano. Detalhes com Wagner Gomes.
No último domingo, o Brasil venceu a Colômbia por 3-0 no vôleibol feminino. E pela 21ª vez, a 13ª consecutiva, sagrou-se campeão sul-americano. A oposta Lorene, eleita a MVP do sul-americano, foi a maior pontuadora na final com 15 pontos. As ponteiras Amanda e Drusila, com 13 cada, e a central Bia, com 10, também se destacaram no confronto. E pelo lado da Colômbia, a ponteira Amanda Conil marcou 15 pontos. Nesta temporada, a seleção feminina carimbou no início de agosto o passaporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio, ao terminar o pré-olímpico com 3 vitórias em 3 jogos. No final de julho, as brasileiras conquistaram a medalha de prata na Liga das Nações. A fase final da competição foi disputada em Nanquim, na China, e na ocasião, 3 brasileiras entraram na seleção da Liga das Nações. A levantadora Macris, a ponteira Gabi e a central Bia foram eleitas as melhores das suas posições. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Em 32 edições do Campeonato Sul-Americano de Voleibol Feminino, o Brasil é o vencedor de 21 edições, liderando o quadro geral de medalhas. Além do Brasil, o Peru é o único detentor de medalhas de ouro na competição, com 12.
Confederação Sul-Americana de Futebol.
A Confederação Sul-Americana de Futebol vai decidir neste mês de setembro quem receberá a final da Copa Libertadores da América de 2020. 10 arenas estão concorrendo para receber a decisão da competição, que tem prazo até o próximo dia 5 para responder o caderno de encargos. Os concorrentes são Brasil, Peru e Argentina. O Brasil é o recordista de candidaturas, com 7 arenas. Maracanã, Morumbi, Beira Rio, Mineirão, Mané Garrincha e as arenas do Corinthians e do Grêmio.
Futebol feminino.
A técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino entendeu que o grupo precisa de lideranças dentro de campo que ajudem o time a mudar o panorama de uma partida em condições adversas. Detalhes com Lincoln Chaves.
Dois jogos e uma semana de treinos foram suficientes para Pia Sundhage tirar as primeiras conclusões para a sequência do trabalho no comando da seleção feminina. Após a goleada por 5-0 sobre a Argentina na última quinta-feira, as brasileiras não repetiram o bom futebol no domingo, debaixo de muita chuva contra o Chile. E depois de um empate sem gols no tempo normal, o Brasil perdeu nos pênaltis por 5-4 e ficou com o vice do Torneio Internacional de Futebol Feminino, disputado no Pacaembu, em São Paulo. A técnica sueca entende que o grupo precisa de lideranças dentro de campo que ajudem o time a mudar o panorama de uma partida em condições adversas.
Por exemplo, o gramado estava ruim e o nosso futebol não fluía. Isso não estava bom, era preciso mudar o jogo na condição adversa e uma líder para isso. Ali do banco, tentamos mostrar que era óbvio não manter a bola no meio. Depois, a condição de campo mudou, e aí, claro que deveríamos tentar jogar pelo meio. O que acontece na partida é complexo, e por isso é muito importante que encontremos uma líder atrás, uma no meio e talvez uma mais à frente. Ao menos 3 jogadoras que ajudem a espalhar a mensagem às demais.
A competição teve caráter amistoso. O primeiro grande desafio de Pia será mesmo a Olimpíada de Tóquio, no ano que vem. E apesar do pouco tempo com a nova treinadora, as principais jogadoras da seleção estão otimistas com o trabalho, caso da atacante Andressa Alves.
Acho que esse jogo não reflete o que ela vem mostrando pra gente, ela teve pouco tempo, mas a partir daqui em diante vocês vão ver nos próximos amistosos também que a gente está tendo uma grande evolução. Ela teve uma semana para preparar a gente e já deu para ver a mudança, você imagina, até as Olimpíadas. Então a gente sabe do potencial dela e ela vai arrancar o melhor de cada jogadora. E hoje também vai ser bom para ela, porque acredito que ela odeia perder também. Então ela vai ver o que ela fez de errado, o que a gente fez de errado e a gente vai se acertar.
No caminho até Tóquio, a seleção tem por enquanto dois amistosos pela frente, contra Inglaterra e Polônia, além de um torneio amistoso na China. As datas desses jogos ainda não estão definidas. A expectativa é que Pia possa observar jogadoras que não estiveram nessa primeira convocação e atletas que foram chamadas, mas ainda não tiveram oportunidades, como as jovens Yaya, meia de 17 anos, que defende o São Paulo, e Vitória Albuquerque, 21 anos, atacante do Corinthians. A veterana Formiga, 41 anos, e a caminho da sétima Olimpíada, é favorável a cada vez mais jovens apostas no grupo brasileiro.
É só fácil de estar aqui dentro, já saber como é o trabalho, né? Isso querendo ou não, encoraja com que elas continuem trabalhando no clube dela. Abre vantagem também, quer dizer assim, em relação a outras meninas, né? Que talvez acho que não tenham condições de estar na seleção brasileira por ser nova. Muito pelo contrário. Tem sim totais condições e ajuda. Ajuda não só quem está lá fora, mas aqui dentro também, porque a gente sabe que elas estão chegando, a gente sabe da nossa importância para essas meninas, de estar ajudando, de fazer com que elas continuem acreditando. Daqui a alguns anos eu não vou estar mais, Marta não vai estar, Cristiane não vai estar, e essas meninas, elas realmente precisam de uma oportunidade aqui dentro. Então, se a Pia resolver trazer outras meninas, mesmo na idade das duas, bom, é bom. Porque mesmo você jogando, você pega experiência, você já está ali no ambiente, já vai se adaptando aqui.
Vale lembrar que Cristiane sequer foi convocada para esse torneio amistoso. Maior artilheira do futebol olímpico entre homens e mulheres, a centroavante ainda se recupera de uma lesão muscular sofrida na Copa do Mundo da França. Já Marta foi chamada, mas também contundida, teve de ser cortada. Ambas, é claro, estão nos planos de Pia Sundhage. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
O brasiliense acertou a contratação de Mauro Fernandes, velho conhecido da torcida da equipe de Brasília. As passagens de Mauro Fernandes no brasiliense coincidem com as melhores fases do Jacaré em 2004, 2009 e 2010, quando a equipe conseguiu a classificação na Série B. Em 2020, o brasiliense disputará o Campeonato Brasiliense, Copa Verde, Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.
Aconteceu no futebol.
Olha, acreditem se quiser. O futebol conseguiu, em algumas ocasiões, parar uma guerra. Uma delas, uma trégua conhecida, aconteceu em 25 de dezembro de 1914, em plena Primeira Guerra Mundial. Alguns membros das tropas alemãs e britânicas fizeram um cessar-fogo para celebrar o Natal. Os dois lados enterraram seus mortos, trocaram presentes e até jogaram uma partida de futebol. Infelizmente, no dia seguinte, voltaram ao combate. Eram tempos românticos, apesar da guerra. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Fora das quatro linhas.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Virgil van Dijk são os finalistas do Prêmio de Melhores do Mundo da FIFA. Os finalistas foram anunciados pela entidade máxima do futebol mundial nesta segunda-feira. A festa acontecerá no próximo dia 23 em Milão, na Itália. Os anunciados pela FIFA são os mesmos indicados pela UEFA, que foi vencida por Virgil van Dijk, surpreendendo, é claro, a todo mundo. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã, às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.